Nós começamos a fazer Hashem o Pirkei Avot. Essa primeira Mishnah citada aqui por Israel Eshtem Helek Aulam Haba, ela não é uma Mishnah do Pirkei Avot. Essa Mishnah é do último Perek de Masechet Sanhedrin. Ela foi escrita aqui porque כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא שנאמר ועמך כולם צדיקים בעולם ירשו ארץ נצל מטעי מעשה ידי להתחייר. הפרימירה נשנה נועה אסתה, אהו כנוזם סדיר הגורה. משה קיבל תורה מסיני, משה רבנו וסבאו התורה דה קדוש ברוך הוא מסיני. Quando nós estamos falando sobre Moshe Kibel Torah Misinai, não estamos nos referindo sobre Torah Shebichtav. Aqui está se falando sobre Torah Shebaalpe, e a continuação da Mishnah é como que a Torah Shebaalpe foi transmitida. Moshe recebeu diretamente de Hashem um sarali Yoshua. Yoshua era discípulo de Moshe Rabbeinu. A Torá diz sobre Yoshua que Na'ar lo yamish mitoch ha'ohel, era um jovem que constantemente estava dentro das tendas do estudo da Torá. Inclusive quando Moshe Rabbeinu alá de Har Sinai, quando Moshe Rabbeinu subiu no Har Sinai, durante todos os 40 dias e 40 noites que Moshe Rabbeinu esteve no Har Sinai, Yoshua bin Nun estava até onde ele podia chegar, e lá ele esperou os 40 dias de Moshe Rabbeinu voltar. Ele acompanhou ele quando ele foi subir para o Har Sinai. Não só acompanhou ele, como ele esperou ele lá. Colocou sua tenda lá e esperou Moshe Rabbeinu. Por quê? Quando Moshe Rabbeinu voltasse, ele não perdesse nem sequer um segundo do que Moshe Rabbeinu podia transmitir para ele. Este era o personagem Yoshua, que posteriormente substituiu Moshe Rabbeinu, fez as guerras da conquista de Eretz Israel e entrou com Am Israel para Eretz Israel. Yoshua, por sua vez, Masares a Torá, transmitiu a Torá para os Zekenim. Os Zekenim são os 70 anciões que em algumas vezes na Torá Shebichtav eles estão citados. Os Zekenim, por sua vez, transmitiram a Torá Shebaalpe para os Neviim. A Torá Shebichtav já estava escrita, não precisava transmitir. Os profetas, por sua vez, Mesarua Leanshei Knesset Agdolah, transmitiram a Torá para um conselho de Chachamim chamado Anshei Knesset HaGdolah, constituído de 120 grandes homens da nossa história, entre eles Mordechai, entre eles Malachi e Haggai, que foram alguns dos últimos profetas de nossa história. Antes de nós estudarmos o que falaram Anshei Knesset HaGdolah, vamos ver a introdução do Bartenura. Bartenura diz Moshe Kibel Torah Misinai. Omer Ani, diz o Rabbeinu Ovadia mi Bartenura, que é o comentarista, o mefaresh clássico das Mishnayot, sobre todos os Shisha Sidrei Mishnah. Rabbi Ovadia mi Bartenura fez uma obra gigantesca. Esta obra consiste em que, quando ele explica as Mishnayot, ele traz em resumo breve as opiniões dos Emoraim que estão na Gemara sobre a Mishnah. Ele diz o seguinte: Lefishe Masechet Zu Enam Yusedet Al Perush Mitzvah Memitzvot HaTorah Kishar Masechtot Sheba Mishnah. Já que essa Mishnah não está constituída sobre uma determinada Mitzvah da Torah como outras Mishnayot do Shas, ela kulam usarim umidot. Todas as Mishnayot aqui são apenas ética e musar dos nossos Chachamim. Diz o Bartenura: Bechachmei umot ha'olam גם כן חיברו ספרים כמו שבדו מליבם בדרכי המוסר כיצד התנהג אדם עם חברו. וסביוס תמבין לי עוד רוס בובוס אליס תמבין בדו מליבם. לפיכך התחיל התנה במסכת זו משה קיבל תורה מסיני, לומר שהמידות והמוסרים שבזו המסכתה לא בדו אותם חכמי המשנה מליבם, אלא אף אלו נאמרו מסיני. דיס רבנו עובדיה מברטנורה ומקולוקסאו מויט אינפורטנטי ג'אקי ודוקרוס פופוס וסאביוס דיקדה פופו תמבין disseram certas normas de educação, certas normas de ética. Nós podemos pensar, Halila, que as normas de ética e moral que tem na Yahadut, também alguém de repente levantou de manhã bem inspirado e inventou elas. Para que nós, Halila, não pensemos assim, vem o Taná do Pirkei Avot e começa a Mishnah de Pirkei Avot, que fala sobre Mussar e Midot, que Moshe kibel Torah Misinai. Isso também foi entregue para Moshe Rabbeinu Misinai. Por exemplo, Rabbi Yaakov Akapar Omer, daqui a pouco a gente vai ver mais adiante, né? Nos próximos para aqui. A olama zed omer e prosdor bifnei a olama ba. Hadken atzmecha ba prosdor kedeshe tikanes de teraklim. Este mundo é como se fosse um preparo, um corredor perante o mundo vindouro. Prepare-se nesse mundo para que você possa adentrar no mundo vindouro. Quem que falou isso? Isso Moshe Rabbeinu kibel Misinai. Por que está escrito em nome de Rabbi Yaakov Akapar? Está escrito em nome de Rabbi Yaakov porque simplesmente a Torá Sheba Arbe foi transmitida até o momento, oralmente até o momento que ela foi escrita. E este que teve o mérito de lembrar o que foi dito de boca em boca, ficou isso em seu nome. Foi claro? Então, a primeira colocação do Rabbeinu Ovadia Mibartenura é que não pense em nenhum momento, Halila, de que a ética, o Mussar e as Midot que tem na Yahadut, alguém inventou, mas sim, eles são, foram recebidos Mehar Sinai como toda e qualquer outra Halacha. Misinai, o que significa Misinai? Mimi Shenigla Besinai. O monte não fala, o Har Sinai não dialoga. O que significa então Moshe kibel Torah Misinai? Desde que se revelou no Har Sinai, que é o Ribono Shel Olam. Para quem que Moshe Rabbeinu transmitiu a Torá? Para Yoshua. Yoshua transmitiu a Torá para quem? Lizkenim. She'erichu yamim aharei Yehoshua. Zekenim estes que viveram depois de Yoshua. Sempre houve Zekenim e Am Israel, só que esses Zekenim foram anciões que tiveram longa vida e que viveram depois de Yoshua. Veotam Zekenim, Zekenim Aherim, Ad Sheigiu Betchilatam Shel Nevi'im, Shehen Eli HaKohen Ushmuel HaRamati. Quando parou a transmissão de Zekenim para Zekenim, os últimos Zekenim, os remanescentes, transmitiram a Torá para os Nevi'im, que os primeiros são Eli HaKohen Ushmuel HaRamati. Eli HaKohen era quem era encarregado sobre os trabalhos no Mishkan. Antigamente não tinha um Beit HaMikdash fixo, tinha um Mishkan que ia com eles de um lugar para o outro, como Nov, Shiloh e etc. E ele era não só o Kohen, como o Navi. Ele foi quem Haná teve com ele um encontro, e ele viu que ela estava com os lábios falando, pensou que ela era Shikorá e etc. E de repente descobriu que era uma mulher Sadeca e etc. E Haná teve um filho chamado Shmuel, sim,
que era um navio extremamente importante em Israel, comparado inclusive a Moshe e a Aaron, como diz David Amelech Teilim, Moshe e Aaron de Kohanav, o Shmuel de Kor'el Shemó. Quer dizer que Shmuel era um navio de um nível de Moshe e Aaron. Os Nevi'im, para quem transmitiram a Torá Sheba'alpe, de Anshei Knesset Agdola. Diz o Bartendura, Anshei Knesset Agdola, 120 Zekenim Hayu. Era um conselho de 120 Chachamim. Zerubavel, Sharia, Re'alia, Mordechai, Shayu Bimei Ezra, que Shealu Minagola, Bebayit Sheni, isso ocorreu na época do segundo Beit HaMikdash, quando houve a Aliyah de Ezra a sofrer com Am Israel. O Michlalam, prestem bem atenção sobre este Batenura, e entre esses 120 anciões de Conselho de Chachamim, Anshei Knesset Agdola, Haggai, Zechariah, o Malachi, Nehemiah ben Hilkiah, de Habrehem. Só uma noção, diz Bartenura, para você ter uma ideia quem era esse conselho de Anshei Knesset Agdola, veja alguns nomes. Venikreu Knesset Agdola, Lefiche Ziru Ha'atara Leosna. Por que eles são chamados o conselho grande? Porque eles devolveram Atara Leosna. Vamos lá. O que significa isso? Se Moshe Amar, Ha'el Hagadol Hagibor Ve'anora, Moshe Rabbeinu se manifestou numa oportunidade na Torá Sebichtav, dizendo que a Kadosh Baruch Hu, ele é Ha'el Hagadol Hagibor Ve'anora. Ba'u Yirmiyah Ve'Daniel Ve'lo Amru Gibor Ve'anora. Posteriormente vieram profetas como Yirmiyah e Daniel, não importa por que circunstâncias eles não se manifestaram e citaram Gibor Venorá em relação a Hashem, Vehem Ihzirum Kibatehila, que vieram a Sheknesset Agdola e voltaram a instituir na Shmona Esre na Amidah, Ha'el Hagadol, Gibor Venorá, que na época de Yirmiyahu e na época de Daniel não era proferido. Refiche Amru. Hen geburotav, hen noraotav. Shilmale, ken, he'af umazu yechoda leitkayem bifnei kama umot. Se não fosse a gevura e noraotav shel HaKadosh Baruch Hu, seus milagres e suas maravilhas, como era possível que uma nação como a nossa teria continuidade no meio de tantos outros povos que o perseguem e os odeiam e querem Halila Hayoloye o aniquilar. Agora a Mishnah diz o que foi que disseram Anshei Knesset Agdola. Vamos voltar para a Mishnah. Lemaase é o seguinte. Agmará e Masechet Eruvin nos mostra como era o seder do Limud no Midbar. Okay? O seder do Limud no Midbar era o seguinte: Moshe Rabbeinu, quando ouvia alguma coisa de Hashem, ele chamava primeiramente seu irmão Aharon e transmitia para ele. Aharon ficava do lado de Moshe Rabbeinu, entravam os filhos de Aharon. Assim diz Agmará e Masechet Eruvin. Os filhos de Aharon ouviam o que Moshe já tinha falado para Aharon. Depois que eles ouviram, eles ficavam lá ouvindo, continuavam ouvindo.
De Moshe.
Sempre de Moshe, não Aharon. Moshe continuava ouvindo. Eles ouviram, os filhos eram, continuavam ouvindo. Entravam os Zekenim, e os Zekenim ouviam agora, depois que Aharon e os filhos de Aharon ouviram. E depois que os Zekenim ouviram, aí então Moshe Rabbeinu falava para todo o povo. Mas a pergunta do Juso é a seguinte: o porquê que a transmissão foi para os Zekenim e não falamos para o povo todo? Os Zekenim normalmente são as pessoas escolhidas. Okay? A partir do momento que elas são pessoas escolhidas, sinal que elas são pessoas de gabarito, de quilate. Para uma transmissão ficar fidedigna, porque era uma transmissão oral, nós precisávamos de pessoas escolhidas. Quem eram essas? Eram os Zekenim, certo?
E para o Aquila Haroni, o negócio está faltando. O novo Fábio.
Isso era o Seder Limud. Esse era o Seder Limud. Seder Anesirah era esse.
Direto para Yoshua.
Prova é que Yoshua era o único, por isso que eu fiz aquela introdução, que quando Moshe Rabbeinu alá la Har Sinai, Yoshua acompanhou ele até onde ele podia chegar. Não só que ele acompanhou e depois virou as costas e foi embora, ele ficou lá plantado, esperando que Moshe Rabbeinu voltasse, se honrasse e decorasse, em Parashat Kitissá. Não, o Limud.
O Limud é o
Papa. Exatamente. A Messirá eram pessoas que foram escolhidas de extrema confiabilidade. Vamos continuar. Hem Amru, Sheroshá Devarim. A não ser que nesse Tagdolá disseram três coisas. Rebumetunim Badim. Eles estão falando para os juízes, para os Dayanim. Sejam cautelosos no julgamento. Por quê? Porque de repente o juiz senta, entra duas pessoas, levou meia hora, uma hora, daqui a pouco entra outros dois, mais meia hora, mais uma hora, daqui a pouco entra outros dois. Chega um momento em que dá canseira. E a pessoa diz, bom, esse caso é igualzinho àquele, o terceiro quê? Já estamos no décimo caso. Esse caso é igual ao terceiro caso. E não dão a devida atenção de ouvir ambas as partes para constatar se de fato é igual. E se não é igual, o veredito vai ser um veredito não correto. Por isso, vieram aos Sekhnes Tagdolah e disseram para os Dayanim, Evu metunim badin, sejam cautelosos no din. Ouçam e não façam comparações antecipadas.
Antecipadas.
Precipitadas. Agora, o que que achei que nesse Dagdolá continuam dizendo para o Am Israel, para os Hachamim de Am Israel, esses os Dayanim, Lehamidu Tarnidim Harbe. Tenham muitos talmidim. Por quê? Discípulos. Por quê? Como que a Torá vai ter continuidade? Para que a Torá tenha continuidade, existe a necessidade de lehamid talmidim, que os talmidim aprendam. Esses, por sua vez, vão crescer e transmitir para frente. Ve'asu siyag la Torá. E façam cerco para a Torá. O que quer dizer? Ve'asu mishmeret le mishmarti. Está escrito na Torá, ushmartem et mishmarti. O que é ushmartem et mishmarti? Cuidem do que eu já ordenei. Assim a Torá falou para os Chachamim. E daqui Chachamim aprenderam que a Torá facultou o direito aos Chachamim de fazerem cercos para a Torá. Por exemplo, existem mulheres proibidas pela Torá. Sim? E existem mulheres que a Torá não proibiu. Vieram Chachamim e proibiram também determinadas mulheres, chamadas Shniot La'arayot. O que é Shniot? Uma segunda etapa, uma segunda parte. Por quê? Porque existem algumas mulheres que a Torá proibiu. Chachamim perceberam e viram que se a gente não proíbe mais um passo, o que a Torá proibiu pode ser desrespeitado. Quer dizer que a Torá facultou para os Chachamim a possibilidade de preservar as mitzvot da Torá fazendo cercos. E achei que nesse Tagdolá deram uma diretriz para todas as gerações que sejam cautelosos na justiça, Ramido Talmidim Arbe, tenham muitos alunos e façam um cerco para a Torá. Antes de fazermos qualquer comentário sobre este trecho, vamos ler o Bartenuta. Hem Amru, Shiloshah Devarim. Harbet Varim Amru. O que significa Hem Amru, Shiloshah Devarim? Três coisas. Só três coisas eles falaram? Eles falaram muito mais do que três coisas. E este perus do Bartenura vai nos acompanhar durante todo o Pirkei Avot. De repente, Uaya Omer. O que? Só sabia falar isso, não falava outra coisa? Ela, Shiloshah Devarim Alalu, Amru, Shesh Behem, Kiyum HaTorah. Essas três coisas, conforme a opinião de Knesset Gedolah, eram o sustento da Torá para todas as gerações. Revu metunim badim. Shim badim lefanecha pa'am ushtayim veshalosh. Vem um julgamento à sua frente, uma vez, duas vezes, três vezes. Lo tomar dizer que varba lefanai veshaniti veshilashti bo. Não fale isso, já apareceu aqui 20 vezes. Ela revu metunim kelomar mamtinim kodem shetifseku adim. Sejam cautelosos antes de dar o veredito. Não comparem, não façam comparações rápidas e precipitadas. Ve'amidu talmidim harbe, le'apuka imerabban Gamliel de Amar de Masechet Brachot, kol tamid she'en tocho kevaro, ad ikanes de Beit HaMidrash. Kamash malan, she'melamdim Torah lekol adam, ve'en tzarich lifdok acharav, ubilvad she'lo yeh yadua be'inyanav, she'ma'asav, שלא ידוע מעניינו, שמעשיו מקולקנים, וסנה שומעני. Diz o Bartenura o seguinte: e Masechet Brachot, o nasci, dos nesiim de Am Israel, era Rabban Gamliel. Rabban Gamliel era muito rígido, e ele não aceitava no Beit HaMidrash pessoas que ele não fizesse neles bedikah shtiv ha'erev. Que tirasse um raio-x da personalidade desta pessoa. E toda pessoa que Rabban Gamliel achava que entocho kevaro, o íntimo dele, não é igual ao seu exterior, não entrava no Beit HaMidrash. Chegou um momento em que Rabban Gamliel, por causa desse motivo, foi destituído do seu cargo. E foi designado no lugar dele Rabbi Elazar ben Azariah. E a partir daquele momento, a Gemara diz que não sei quantos, um monte de bancos foram acrescidos no Beit HaMidrash. Quer dizer que quando vem a Shekhet Abdullah e falam a Amidu Talmidim Harabe, a Alahá não é como Rabban Gamliel, a Alahá como Rabbi Eliezer Ben Azar Ben Azarian. Contanto que não seja uma pessoa que todo mundo sabe que essa pessoa não é correta, que aí de Enet não é para recebê-lo no Beit HaMidrash. Iname, ainda diz o Bartenura, Ashmu'inan, Shemi'amit Talmidim Bebahruto, Yamit Talmidim Bezignuto, Dichtiv Baboker Zara'azara'echa, Vela'ereb Al-Tanach Yadecha. Tem um pasuk aqui do Shlomo HaMelech no Kohelet, que diz, Baboker Zara'azara'echa, de dia, semeie os grãos. Vela Erev, e ao entardecer, Artemach Yadecha, continue plantando. A Gemara, que é citada aqui em Masechet Yevamot, dá duas explicações sobre isso. Bartenura só trouxe uma explicação, que diz respeito ao que nós estamos estudando, que é o quê? Que se você teve Talmidim na sua juventude, continue tendo Talmidim na sua velhice. Não porque você ensinou Torá durante não sei quantos anos, agora você se aposenta, nichnas pepensia, certo? Por quê? Disseram Hachamim o seguinte: qual é a lógica de você ter Talmidim na sua juventude e continuar ensinando? A lógica é que tem que ter Talmidim, mas especificamente para este Rav que ensinou muitos anos na sua juventude, o porquê que Hachamim vem e diz para ele: Baboker Zarazarecha Valaerev Artanah Yadecha. O próprio Gemara diz isso. Diz: olha, você não sabe que Talmidim vão ser melhor sucedidos se esses que você ensinou na sua juventude, ou talvez esses você vai ensinar na sua velhice. E Agmará conclui dizendo: e se os dois forem bons, então melhor ainda. Você ganhou aqui e ganhou lá. Só que esse pasuk não se refere só sobre Baboker Zarazarecha Vela'erev Altanah Yadecha. Esse pasuk também se refere sobre filhos. A Agmará diz, você teve filhos na sua juventude, tenha filhos também mais adiante. Quer dizer o seguinte, existe mitzvah de piriyah veriviyah, uma pessoa que tem um menino e uma menina, cumpriu a halakha de ter feito mitzvah piriyah veriviyah. Bom, ele pode dizer, eu cruzo os braços agora e não preciso mais de ter filhos. Vieram Chachamim e disseram, tem uma mitzvah chamada Vela'erev al-Tanah Yadecha. O que é Vela'erev al-Tanah Yadecha? Tenha filhos também na sua
maturidade.
Na sua velhice. Não importa agora o que significa velhice, tá? Por quê? O mesmo motivo. Você não sabe se os filhos mais velhos que você teve na sua juventude vão ser melhor, ou aquele que você vai ter depois vão ser melhor. E se os dois forem bons, o lucro todo ele é seu. Vassusia glatorá, geder, shelo yavoli gabe isur torá. O que é vassusia glatorá? Fazer um cerco para não chegar no isur da torá. Que gon shniot la arayot, isso que eu expliquei para vocês, as mulheres que Chachamim proibiram, fora aquelas que a Torá proíbe. Veshvut lishabat, por exemplo, isur mukze, isur amirah legoi, etc, etc. Dichtiv, ushmartem et mishmarti, asu mishmeret lemishmarti. Bezrat Hashem, amanhã eu esclareço o que significa exatamente essa mensagem de Anshei Knesset Hagdolah e o que acontece com a transmissão da Torá depois de Anshei Knesset Hagdolah, que na verdade não está escrita aqui.
Vamos concluí-la. Nós vimos aqui que a Mishnah enumera a Masoret da Torá Sheba'alpe, começando com Moshe Rabenu, indo para Yoshua, Yoshua para os Kenim, Kenim para o Nevi'im, Nevi'im para Anshei Knesset Hagdolah. Depois de Anshei Knesset Hagdolah, a Mishnah não nos revela como nós podemos saber com quem está a Masoret verdadeira da Torá Sheba'alpe. Os Mefarshim dizem que se a gente notar, nós percebemos que Yoshua não disse nada aqui. Moshe Kibel Torah Mitzinai, Mesharal Yoshua. Mas não ouvimos de Yoshua aqui na Mishnah alguma coisa específica. Não ouvimos dos Zekenim alguma coisa específica. E não ouvimos dos Nevi'im alguma coisa específica. Mas de Anshei Knesset Hagdolah, nós sim ouvimos. Que o quê? Anshei Knesset Hagdolah disseram Shlosha Devarim. Revu Metunim Badim, Haamidu Talmidim Harbe, Veasu Siag LaTorah. Os Mefarshim dizem que se você quiser saber quem é que está dando continuidade a Masoret, que veio desde Moshe Rabenu, passou por Yoshua, passou para os Kenim para os Nevi'im, e Nevi'im Anshei Knesset Hagdolah, se você constatar em todas as gerações pessoas que são Metunim Badim, Ma'amidim Talmidim Harbe, e fazem Siag LaTorah, é sinal que a Masoret Amitit está na mão dessas pessoas. Mishnah Bet.
Tem mais tempo hoje, ou já está, por favor?
Há uma halakha em Halakhot Nedarim, Halakhot Nedarim, que encontram no Shulchan Aruch Yorei De'ah, aonde todo Kahal e todo Beidin da geração pode determinar certos siagim necessários para o klal, mesmo que seja um klal pequeno, cada kihila e kihila. E não somente isso, lá existe uma halakha complementar dizendo que Kabbalat HaRabim Hala Alehem Ve'al Zara'am, uma Kabbalah que os anteriores receberam sobre si, ela recai de uma forma imediata sobre os seus descendentes, e não tem isto Hatara. Mesmo que seja uma coisa que eventualmente um particular tenha feito, aí sim teria Hatara, mas como se trata de um público que fez isso, automaticamente isso não tem Hatara. Mishnah B. Simon HaTzadik Haya Mishiyarei Knesset HaGdolah. A Mishnah Aleph terminou com Anshei Knesset HaGdolah. A Mishnah Bet segue dizendo que havia um homem chamado Simon HaTzadik, que era dos remanescentes, dos últimos remanescentes de Anshei Knesset HaGdolah. Que é Mishiyarei Knesset HaGdolah? Desses que ainda, os últimos que eram considerados Anshei Knesset HaGdolah. הוא היה אומר, כיכי דזיע שמעון הצדיק, הוא היה אומר, נזון מוזבר, פרובמנטינו בתנורה, איתודא זזבסקי הפרסה, הוא היה אומר, significa que ele estava habituado a repetir isso diversas vezes. Não era a única coisa que ele falava, mas isso era uma coisa que ele insistia nisso. O Aya Omer, Arshosha Devarim Ha'olam Omer, ele dizia que o mundo se sustenta sobre três coisas: Ala Torah, sobre o Limu da Torah, Im Lo Beritia Man Valayla Hukot Shamayim Va'aretz Lo Santo, Ala Avodah, que é Avodata Korbanot, o trabalho dos Korbanot. Quando havia Bamot, antes de termos Beit HaMikdash, havia Bamot, altares, esses altares, como Nob e Shiloh, era permitido fazer neles Korbanot. Quando foi construído Beit HaMikdash, foram proibidas as Bamot. A partir daquele momento, não se podia fazer Korbanot, a não ser no Beit HaMikdash. Com a destruição do primeiro e segundo Beit HaMikdash, infelizmente hoje não podemos mais fazer Korbanot, porque é proibido fazer Korbanot fora do Beit HaMikdash. Mas a tefilá substitui os korbanot. Os korbanot são chamados avodá, e também a tefilá é chamada avodá. Le'ovdo bechol levatchem. Ezo avodá shebalev, Rebbe Omer, zu tefilá. Da mesma forma que os korbanot são chamados avodá, a tefilá também é chamada avodá. Então, Shemon HaTzadik dizia que o mundo se sustenta ala Torah ve'ala avodá ve'al gimilut hasadim. Gimilut Hassadim é um termo abrangente de várias mitzvot, como Bikur Holim, Nihum Avelim, Esameah Hatan Vekalah. Antes de lermos o Batura, vamos por favor ver a última Mishnah do Perek Aleph, Mishnah Yud Het. Rabban Shimon ben Gamliel Omer Al Shelo. Não. רבן שמעון בן גמליאל אומר על שלושה דברים העולם קיים. Aqui nós precisamos לגרוס a גרסה de העולם קיים. שמעון הצדיק דזיה על שלושה דברים העולם עומד. רבי שמעון בן גמליאל דזיה על שלושה דברים העולם קיים. Sobre o que? Vamos primeiro explicar, depois vamos ver que não existe nenhum tipo de contradição entre Shimon HaTzadik e Rabbi Shimon ben Gamliel. Aladdin, Aladdin significa sobre a justiça. Aladdin, ve'ala emet, ve'ala shalom. Sobre o emet, sobre a verdade e sobre o shalom. Paz entre as pessoas. Da onde que tira isso Rabbi Shimon Shimon ben Gamliel, Shneemar? Emet. Emet é emet. O Mishpat é din. Shalom é o shalom que ele citou. Shiftu v'sha'arechem. Ele tirou isso do pasuk do Navi Zecharia, um dos últimos neviim da nossa história. Qual é a diferença entre Shimon HaTzadik e Rabban Shimon ben Gamliel? Shimon HaTzadik está falando sobre o globo terrestre, sobre o que o mundo se sustenta. O que faz que o mundo não venha desabar? O que faz que a Kadosh Baruch Hu não devolva ao mundo letovo vavou, a estaca zero? Aí ele diz, então, ala Torah, bimuda Torah, dia e noite. Ala avodá, sobre a filá hoje, o shalemá farim sefatenu, e al gmirut hasadim. Rabban Shimon ben Gamliel, a última Mishnah do Perek Aleph, ele não se refere sobre o que o mundo se sustenta. Ele diz o que é necessário para que o convívio entre as pessoas seja um convívio bom, passível, de seres humanos civilizados e etc. Ala din, ala emet, ala shalom. Se não houver din, não houver emet, não houver shalom, as pessoas não conseguem conviver entre elas. Um desses dias tive a oportunidade de dizer que o Maharal Mifrad escreve em um dos seus livros que as letras da palavra Shalom indicam o seguinte: a palavra Shalom é composta de três letras, Shin, Lamed, Mem. O Vav pode ser escrito, como não pode ser escrito, isso não faz diferença. O Shin, ele tem três pernas, quer dizer que quando existem duas pessoas que estão discutindo, esta e esta, tem uma pessoa que pode ser um intermediário entre eles. E se ele tiver teata de Shmaya, essa sua intermediação vai fazer shalom entre número 1 e número 2. Lamed é a letra do alfabeto da Torá mais comprida, porque o shalom chega até lá em cima. Prova é que Chachamim disseram no fim do Shas, Lomatzá Kadosh Baruch Hu Kli Bracha Leisrael Ela Shalom. Kadosh Baruch Hu não encontrou um recipiente melhor para Am Israel do que o Shalom, porque está escrito Hashem Oz Le'amo Yiten Hashem Yevarech Et Amo Bashalom. O Lamed é uma letra, a letra mais alta do alfabeto hebraico. Por exemplo, se deve tomar muito cuidado o sofer quando escreve Mezuzá, Tfilim, o Sefer Torah, quando ele tem, por exemplo, na linha anterior um Dalet, e ele precisa escrever um Lamed para que ele não entre dentro do Dalet, porque ele pode fazer de repente uma letra rei com a cabeça do Lamed. E tem muitas Sheelot de Safrut em relação a isso. E o Mem é a letra do alfabeto hebraico fechada totalmente. O Shalom, ele é hermético. O Shalom, quando existe Shalom entre as pessoas, isso dá possibilidade que não se penetre outros elementos negativos. Então, vamos voltar agora para Mishnah Bet no Batenura. Mishiyarei, Mishiyurei. Shele'ahar shemetu kulam. Veja, doutor Saul, depois que morreram todos os Ansei Knesset Gdolá, Mishtairá HaKabbalah Beyadó. A Kabbalah ficou na mão de quem?
Do
Shimon HaTzadik. Quer dizer que logo depois de Ansei Knesset Gdolá, ele era um dos últimos remanescentes, a Kabbalah ficou na mão dele. Huayá Kohen Gadol Ahar Ezra. Então, automaticamente, não tem nada a ver com Rabbi Shimon Ben Gamliel. Hu haya omer, kelomar, kach haya margele bepumei tamid. Assim ele estava sempre habituado a dizer. Vechen, assim agora o Bartenu vai dar uma regra. Kol Rabbi Peloni omer, toda vez que aparecer no Pirkei Avot, Rav Fulano dizia, hu haya omer, שבמסכת הזו פירושן היה רגיל לומר כן תמיד, סבא סמברי הביטועדו עדיזר איסו. איקיקי דיסי שמעון הצדיק, כי הוא עולם עומד, לא נברא העולם אלא בשביל שלושה דברים הללו. אומודוס איקליאדו, אומודוס איסוסטנטה, וגלובוס איפרי, סוברי אסס טרייס קויזו, על התורה. שאלמלא לא קיבלו ישראל את התורה, לא נבראו שמיים וארץ. שעם ישראל לא תיבט יסבידו התורה, אשר נון תריע קריאדו סאו יפה, הדכתיב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. יקיעו בתנורה, מסתת, הגמרא עם מסכת שבת דפי ח', עוד הגמרא תמי לא הפרסנט המקביל ומיד אימפורטנטי, כי ויערב ואי בוקר יום אחד, ויערב ואי בוקר יום שני, ויערב ואי בוקר יום השישי. O único dia dos seis dias da criação que Hashem acrescentou a letra Rei foi Yom HaShishi. E tem aqui algumas explicações. Primeiro, HaShishi é o Vav, o dia 6 do mês, que é Shavuot. Que Hashem concluiu a criação, condicionando a criação a que Am Israel no dia Vav, no dia HaShishi, ou dia 6 recebessem a Torá. Ou ainda HaShishi Rei é 5 Hamishah Humshei Torá, que está condicionada toda a criação que Am Israel recebessem a Torá. Vala Avodah Avodah HaKorbanot Shekach Shaninu Bemasechet Ta'anit Sheilmale Ma'amadot Lo Nitkaymu Shamayim Va'aret Umatzinu Shebishvil HaKorbanot Sheikriv Noah. Encontramos na Torá que por causa dos korbanot sacrificou Noah depois que ele saiu da Teva, Nishma Akadot Baruch Hu Shelo Yavim Abu La'olam. Hashem, a partir daquele momento que korbanot, que Noah fez korbanot e os korbanot foram reiach nichoach la'Hashem, Kadosh Baruch Hu kivyachol, como se tivesse jurado que não mais traria o dilúvio sobre o mundo. Harei Sheha'olam omed ala korbanot ve'al gemilut hasadim. Diz o Bartenura Dichtiv Olam Hesed Ibane. O Olam, ele é constituído, ele se constrói por intermédio de Hesed que as pessoas fazem mutuamente. O Gmirut Hassadim Hu. Que é Gmirut Hassadim? O Batenura Besameya Hassanim, alegrar as pessoas o seu casamento. Denahem Averim, consolar as pessoas enlutadas. Ulvakir Horim, visitar as pessoas doentes, o Rikvorim Kvorumaitim, enterrar, sepultar os mortos, Vechayotebazé. Me permitam a gente estudar o Bartenura da Mishnah Yudhet, para nós concluirmos esse raciocínio. Haolam Omer, Rabban Shimon Ben Galgel disse, perdão, que Arshoshat Varim Haolam Kayam. Yishuvan Shel Bene Adam Mitkayem. O que é Yishuvan Shel Bene Adam Mitkayem? O convívio entre as pessoas tem durabilidade. Como que o convívio das pessoas tem durabilidade? Enzek Mohaolam Omer Dele'ed. Diz o Bartenura, mesmo que está escrito aqui, mesmo que você queira escrever que Rabban Shimon Ben Gamliel Omer Ashoshat Varim Haolam Omed, o Omed aqui não é igual ao Omed que estava escrito na Mishnah Bet Aladim, Lezakot et Azakai Wal Hayev et Ahayav. O que é Din? Din é fazer a justiça. O sujeito Zakai é Zakai e o sujeito Hayav ele é Hayav. Ve'al Ha'emet Shelo Yishakeru Ish Ba'amito. Torah escreve claramente, Lo teshakeru ish ba'amito. Não mintam uns para os outros. Isso é emet. Não falar mentira, falar verdade. E os farim abdoshim ma'arichim ad me'od. De uma forma mais específica, o livro Pelo Yoetz do Rav Eliezer Papo, que faz um compilado de todos os nossos ma'amarei chazar sobre essa questão de Sheker, que nem sequer brincando a pessoa deve mentir, para que a pessoa não habitue a sua personalidade a mentir. Mesmo quando ele conta uma história, uma história verídica, para ele contar a história como ela é, sem ele enfeitar, porque senão a pessoa se habitua, halila, a mentira. Ve'ala shalom ben amalchuyot u ben adam lahaverot. Mosif u Bartenura, o shalom de quem? O shalom entre os povos, entre as nações, e o shalom entre as pessoas. Sobre isso, se houverem esses três elementos, Hadin, Ha'emet e Ha'shalom, o convívio entre as pessoas, viver entre as pessoas, vai ser um convívio positivo. Como a gente vai estudar numa das próximas Mishnayot, a Mishnah escreve que Heve mitpalel beshlama shel malchut, reze pelo shalom do império, do governo. Por quê? Que ilulei mora'a, se não for o temor do governo, ish ilmalei mora'a shel malchut, ish etreu belao, haim belao. A pessoa engoliria uma outra pessoa se não houver o medo da justiça, o medo dos poderes, e etc, e etc. Só que aqui os poderes aqui estão podres.